Historicamente, se o objetivo fosse, sei lá, lançar um feitiço letal em um piloto de corrida de bigas lá no antigo Oriente Médio, a estratégia era muito clara. Era preciso contratar um mágico judeu.
Exatamente.
Tinha um mercado clandestino imenso de tábuas de chumbo enterradas sob as pistas de corrida com maldições que eram compradas a peso de ouro. E bom, hoje no The Deep Dive, a gente vai investigar como esse mercado de magia ancestral, um tesoureiro africano e um cara caminhando no calor escaldante de um deserto explicam a anatomia de como as fronteiras culturais e os ódios seculares são realmente destruídos.
É um cenário bem improvável, né?
Totalmente improvável. Boas-vindas a todo mundo ao nosso programa. A nossa investigação detalhada de hoje foca nas anotações e transcrições riquíssimas da palestra número 11 do Dr. Craig Kinner sobre o livro de Atos, mais especificamente ali o capítulo 8. E a nossa missão nesse mergulho profundo é rastrear uma verdadeira mudança de paradigma.
Exato.
Só que, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante, a gente não vai olhar para imperadores ou generais famosos, sabe? A gente vai focar num personagem que normalmente opera nas sombras, nos bastidores, um homem chamado Filipe.
E é exatamente essa mudança de foco que torna tudo tão fascinante nessa fonte. Porque a gente foi tão condicionado a olhar sempre para o centro do palco, tipo Roma ou Jerusalém, para entender as revoluções da antiguidade, né?
Sim, o grande teatro político.
Isso. Mas para quem busca compreender como divisões culturais que pareciam intransponíveis são superadas de fato, a análise de hoje oferece um atalho brilhante. A verdadeira mudança raramente começa com líderes proeminentes sobre os holofotes. Ela começa com figuras menos conhecidas, pessoas dispostas a cruzar fronteiras super hostis.
E participar de eventos meio bizarros, né?
Muito. Envolvendo desde poder espiritual até encontros altamente improváveis e umas dinâmicas sociais explosivas.
Bom, para entender como essas fronteiras caem, a lógica é dita que primeiro a gente precisa ir lá para o lugar onde as tensões eram mais altas, certo? A pesquisa do Dr. Kinner acompanha Filipe indo para uma cidade samaritana, provavelmente Neápolis, e foi construída onde era a antiga Siquém. Para dar um contexto moderno para a nossa audiência, cruzar a fronteira da Judéia para Samaria naquela época seria o equivalente hoje a caminhar bem no meio das fronteiras geopolíticas mais polarizadas e perigosas do nosso mundo. Tinha uma inimizade profunda ali.
Uma tensão constante.
Sim. Mas a primeira grande barreira que o Filipe encontra não é exatamente um exército político, sabe? É o próspero mercado da magia. E a gente não está falando de ilusionismo ou de tirar coelho da cartola, certo?
Longe disso. A magia era uma força cultural e econômica, na verdade, absolutamente central na antiguidade. Era literalmente uma indústria multibilionária no Oriente Médio e no Egito.
Nossa.
As pessoas investiam quantias astronômicas para tentar controlar o incontrolável. Isso incluía comprar feitiços de amor, sabe? Extremamente agressivos para destruir casamentos alheios e forçar parceiros a se apaixonarem.
Que loucura!
Pois é! Ou então recorrer àquelas maldições esportivas que você mencionou no começo. Se uma facção estivesse perdendo nas corridas de bigas, eles pagavam um profissional para invocar entidades do submundo. E o objetivo era bem explícito, fazer a carruagem do oponente bater e, idealmente, matar o condutor.
É um negócio sujo, né?
Muito. E o detalhe mais irônico de toda essa indústria bizarra é que os mágicos judeus eram considerados os profissionais mais letais e os mais caros de todo esse mercado supersticioso.
Certo, então vamos desempacotar isso, porque parece meio contraditório. Por que exatamente os mágicos judeus dominavam esse mercado se a própria religião judaica proibia estritamente qualquer tipo de feitiçaria e invocação? Como é que isso funcionava na prática?
A explicação está na mecânica de como a magia antiga operava. Acreditava-se que o mundo espiritual era uma hierarquia super rígida, sabe? E que a magia era essencialmente hackear esse sistema descobrindo as senhas de acesso.
Entendi. Tipo engenharia social e espiritual.
Exatamente isso. Se o mágico soubesse o nome verdadeiro e secreto de uma entidade superior, ele poderia usar essa senha para forçar entidades menores a cumprirem ali as ordens dele.
Tá, faz sentido nessa lógica torta.
E como o povo judeu reverenciava tanto, mas tanto o nome de Deus, que eles se recusavam a pronunciar o tetragrama sagrado, as consoantes YHWH em público, os pagãos e ocultistas de fora presumiram o quê?
Que ali estava a arma mágica definitiva, a senha mestra.
Perfeito. O Dr. Kinner detalha como os mágicos passavam a vida toda tentando todas as permutações possíveis de vogais com essas consoantes. A esperança deles era invocar o poder supremo do universo para propósitos super triviais. É de uma magia tratava a divindade como uma máquina de refrigerante, sabe? Insira o nome correto, receba o resultado desejado.
Isso mesmo.
O que nos leva diretamente para a figura que estava dominando o monopólio ali em Samaria, que é Simão o Mago. Ele era o grande fornecedor local dessa influência toda.
O chefão local.
É. A pesquisa aponta que ele afirmava ser, e aqui eu cito, o grande poder de Deus. Tinha até uma tradição local, que é citada pelo antigo escritor Justino Mártir, de que o Simão se apresentava publicamente como a encarnação literal de uma divindade masculina. Ele andava acompanhado de uma consorte chamada Helena, que supostamente seria o avatar de uma divindade feminina.
Puro marketing da antiguidade.
Olha, o Simão soa exatamente como um guru da tecnologia moderno, vendendo um algoritmo falso ou um atalho ilusório para o sucesso. Ele empacota a influência espiritual como um produto de luxo.
Sim, ele vendia o acesso à sensação de poder no mundo caótico. E é aí que o Felipe chega na cidade. E o Felipe não cobra absolutamente nada. Ele não usa encantamentos complexos, não vende amuletos. E ele começa a curar as pessoas física e mentalmente, mas de forma real.
O que deve ter dado um curto-circuito no modelo de negócios do Simão.
Total. O contraste entre o Simão e os milagres autênticos do Felipe gera um verdadeiro encontro de poder. O Dr. Kinner faz uma conexão histórica muito fascinante com o livro de Êxodo aqui. Quando os mágicos do faraó tentam imitar os milagres de Moisés, eles usam seus truques até atingirem um limite que eles não conseguem passar.
E aí a casa cai.
Exato. Eles são forçados a admitir o óbvio, dizendo: este é o dedo de Deus. Então o poder manipulativo sempre acaba cedendo lugar à autoridade autêntica.
E tem relatos nas anotações de que esse tipo de choque cultural e espiritual não ficou só no passado, né? O material não foge de ilustrar como esse fenômeno acontece em contextos modernos.
Não foge mesmo. A documentação traz eventos super contemporâneos para mostrar a mecânica de como esses charlatões reagem quando se deparam com o incontrolável. Tem registros de áreas na Indonésia onde dezenas de feiticeiros que lucravam muito com o medo da população local simplesmente abandonaram suas práticas em massa num único ano.
Sério?
Sim, porque eles se depararam com demonstrações de fé que eles não podiam replicar nem manipular.
Uau!
Mas olha, o relato mais vívido da fonte vem de um evangelista sul-africano. Ele estava lá, discursando em público, quando um curandeiro local tentou interromper e amaldiçoar ele.
Na frente de todo mundo?
Na frente de todo mundo. E esse curandeiro usava o cabelo repleto de amuletos amarrados, que eram os símbolos visíveis de todo o poder e o status dele na comunidade. E aí o choque de presenciar uma autoridade espiritual que ele simplesmente não podia comprar nem ameaçar foi tão intenso que o cara desmaiou.
Ele apagou?
Apagou. E quando ele recuperou a consciência, os relatos contam que o cabelo inteiro do curandeiro, junto com todo aquele peso dos amuletos, simplesmente caiu.
Caramba, caiu tudo de uma vez?
Tudo. É uma imagem muito forte, sabe? É o colapso físico de uma estrutura de poder que era baseada só no medo.
E derrubar um charlatão local que se aproveita do medo das pessoas já é um feito impressionante. Mas o efeito cascata disso nas notas é o que realmente alterou o curso da história naquela região. Porque ao interagir e curar aquelas pessoas, o Felipe acidentalmente esbarrou em algo muito, muito maior que o Simão. Ele esbarrou num ódio étnico que durava séculos.
Ah, sim.
O Felipe começa a batizar os samaritanos. Para a gente compreender o tamanho do absurdo que isso representava, tem que lembrar que, historicamente, se um samaritano se convertesse ao judaísmo, ele era considerado uma abominação, um traidor imperdoável do seu próprio povo.
Exatamente. Era um campo minado sociológico puro. Esse ódio entre judeus e samaritanos era mútuo, visceral, institucionalizado. Eles compartilhavam ancestrais, claro, mas eles discordavam fundamentalmente sobre onde e como adorar a Deus. E isso gerou séculos de guerras frias e de retaliações.
Uma tensão constante.
Para ilustrar o nível de mesquinhez cotidiana desse ódio, o Dr. Kinner compartilha uma antiga anedota rabínica nas notas.
Conta pra gente.
Olha só. Um rabi judeu e o seu condutor de burro estavam viajando lá pelo território samaritano. Aí um samaritano local se aproxima e começa a zombar deles com uma arrogância teológica absurda.
Típico.
Ele afirma que o Monte Gerizim, que era a montanha sagrada dos samaritanos, era infinitamente superior ao Monte Sião dos judeus. E a prova irrefutável dele era que o Gerizim era tão alto, mas tão imponente, que as águas do dilúvio de Noé não tinham coberto a montanha.
Ele jogou a carta do dilúvio.
Jogou. Aí o condutor do burro, na mesma hora, retruca com um sarcasmo afiado. Ele aponta que as escrituras diziam que apenas as montanhas de Ararat tinham escapado do dilúvio, humilhando o cara ali publicamente.
Toma essa.
E o rabi achou isso tão incrível, ficou tão impressionado com a resposta afiada do funcionário, que ele desceu da sela e fez o condutor cavalgar pelo resto da viagem.
Que cena maravilhosa!
Essa história revela como a cultura da época realmente premiava e celebrava a humilhação do outro lado, sabe?
Sim, e de repente, no meio de todo esse ranço, o movimento exige que esse abismo cultural seja cruzado de vez. O relato menciona que Pedro e João, que eram os líderes galileus do movimento lá em Jerusalém, descem até Samaria para orar por esses novos convertidos.
E aqui tem uma ironia monumental, né?
Ah, sim. O próprio João, algum tempo antes, num relato lá do Evangelho de Lucas, tinha ficado tão ofendido por causa de uma vila samaritana que não foi hospitaleira com eles, que ele literalmente perguntou se deveria fazer descer fogo do céu para obliterar todo mundo ali.
É, ele queria carbonizar a cidade.
Mas espera um pouco. Lendo isso, me vem uma dúvida estrutural importante. Se o Felipe já tinha batizado esses samaritanos todos, e a galera já tinha acreditado e se integrado, por que que o Pedro e o João precisaram fazer essa viagem até lá? Sinceramente, para quem está de fora, isso soa muito como a matriz corporativa querendo microgerenciar a filial porque ela estava crescendo rápido demais e fugindo do controle, não acha?
Olha, é um questionamento excelente. E ele revela bem a diferença entre uma burocracia institucional e uma sociologia radical. É muito fácil a gente ler isso hoje com essas lentes modernas corporativas que você mencionou, mas a dinâmica era muito mais profunda.
Como assim?
Do ponto de vista teológico, as narrativas mostram que a manifestação do espírito é quase propositalmente bagunçada, sabe? Às vezes acontece antes do batismo, às vezes depois. Isso prova que nenhuma instituição humana consegue engarrafar o divino.
Faz sentido.
Mas do ponto de vista sociológico, a viagem do Pedro e do João foi um divisor de águas absoluto. Pensa comigo, se o Felipe simplesmente liderasse um movimento lá em Samaria sozinho, o resultado seria a criação de uma facção judaica de um lado e uma facção samaritana do outro, separadas.
Ah.
E aí elas eventualmente iam continuar a tradição de se odiarem, só que com uma nova roupagem.
Exatamente.
Então eles precisavam de um tipo de selo oficial de aprovação para evitar um cisma imediato logo no começo.
Mas foi muito mais do que um selo burocrático, entende? Foi uma validação pública e corpórea. O Pedro e o João não mandaram uma cartinha de aprovação registrada no cartório. Eles foram lá pessoalmente. Eles impuseram as mãos sobre os samaritanos.
Que era algo impensável. O ato físico de judeus super respeitados tocarem em samaritanos, que eram pessoas que eles antes consideravam cerimonialmente impuras, inimigas juradas, isso era um escândalo. A liderança precisou engolir o orgulho secular e demonstrar na prática que esse novo movimento exigia unidade absoluta. Eles comunicaram ali para aqueles marginalizados: olha, vocês não são um experimento isolado ou crentes de segunda classe, vocês são parte integrante do corpo principal agora.
Que forte. E tendo desarmado a animosidade de uma nação inteira, sim, a narrativa não para para respirar. Ela já empurra as fronteiras para um território ainda mais extremo, né? Porque a gente sai de um grupo étnico rival para focar em um indivíduo que, tanto pela lei quanto pela cultura da época, era considerado a definição de exclusão absoluta, o que nos leva para aquela estrada deserta no sul.
O famoso encontro com o oficial africano. E a maneira como esse evento todo se desenrola é, de acordo com as notas do Dr. Kinner, um estudo perfeito sobre a obediência contraintuitiva.
E quando a gente diz contraintuitiva, é quase um eufemismo brando. O Felipe recebe uma instrução interna ali para ir para o sul exatamente ao meio-dia, em direção a uma estrada deserta perto de Gaza. Tenta imaginar a cena de um CEO de uma empresa ouvindo isso hoje. É como dizer, então abandona aí o lançamento do produto de maior sucesso da nossa história, nessa cidade onde você acabou de quebrar o monopólio da concorrência, e vá ficar em pé, sozinho, numa estrada de terra vazia no horário mais insuportavelmente quente do dia. A logística dessa ordem é absurda. O que, que alguém obedeceria a isso?
A do comandos absurdos de Deus. A história antiga está repleta desse padrão onde a lógica humana é subvertida.
Tipo o quê?
Ah, a gente vê isso quando Moisés recebe aquela ordem completamente irracional de estender um pedaço de madeira sobre as águas do Mar Vermelho, sabe? Ou quando aquele poderoso general sírio, o Naamã, se ofende absurdamente ao ser mandado mergulhar num rio lamacento como Jordão para curar uma doença de pele grave que ele tinha.
Ele queria um espetáculo e ganhou um banho de lama.
Isso, mas a obediência a um direcionamento que parece não fazer o menor sentido estratégico é exatamente o que orquestra os encontros mais cirúrgicos. Porque ao caminhar por aquele calor escaldante no meio do nada, o Felipe se depara com uma visão muito incomum para aquela estrada. Uma carruagem de altíssimo luxo.
E o passageiro dessa carruagem não é um viajante aleatório. Ele é o tesoureiro de Candaca, que era o título real das rainhas que governavam o reino de Meroé. Só para a gente dimensionar isso, Meroé era um reino núbio de extrema riqueza e poder militar, que ficava ao sul do Egito, lá em áreas do que hoje é o Sudão.
Uma potência da época?
Total. A aristocracia do Império Romano idolatrava a riqueza de Meroé. Eles importavam de tudo de lá, desde pedras preciosas super exóticas até pavões para enfeitar os jardins da elite romana. Então o oficial que estava nessa carruagem tinha uma influência imensa, acesso a fortunas e um nível de educação que era raríssimo. Até porque ele estava lendo um pergaminho grego valiosíssimo do profeta Isaías. Ele era, literalmente, o topo da pirâmide global da época.
Mas, e é que entra o grande contraponto. Existe uma palavra no texto que define a verdadeira tragédia da existência dele. E as anotações enfatizam isso várias vezes. Ele era um eunuco.
Ah, sim.
Em todo o mundo antigo, de Roma até a Judéia, essa condição biológica era um marcador de exclusão intransponível. Os eunucos eram frequentemente ridicularizados na literatura romana. Eles eram chamados pejorativamente de metade homens.
É de uma crueldade sem tamanho.
A brutalidade dessa prática era terrível. Geralmente acontecia na juventude, né? Meninos eram mutilados antes da puberdade para crescerem mais dóceis e poderem servir nas cortes sem representar nenhuma ameaça para as linhagens da realeza. Eles eram basicamente engrenagens luxuosas de uma máquina governamental, mas raramente eram vistos como humanos completos.
E a exclusão ficava ainda mais devastadora quando a gente olha para o contexto religioso, que pelo visto era algo profundo para ele. O texto deixa claríssimo que ele era um homem temente ao Deus de Israel. Pensa só no esforço logístico. O cara liderou uma comitiva inteira da África até Jerusalém. Uma viagem absurdamente cara, exaustiva, e tudo isso apenas para adorar.
Uma devoção gigantesca.
Só que ao chegar no complexo do templo, ele encontra uma barreira de pedra inegociável. A lei estrita, mais especificamente lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, afirmava categoricamente que eunucos não podiam entrar na congregação plena, o que levanta a questão, claro, do porquê de uma regra tão dura existir em primeiro lugar.
É, o Dr. Kinner contextualiza isso, explicando que as leis de pureza do antigo templo exigiam a integridade e a perfeição física. Elas simbolizavam a perfeição impoluta do divino. Então, qualquer defeito físico grave, especialmente esses relacionados à geração de vida, era visto como uma quebra direta dessa integridade cerimonial.
E por isso ele não podia entrar.
Exato, isso impediu o indivíduo de se aproximar dos átrios interiores. Ou seja, aquele homem tinha todo o dinheiro do mundo para comprar os pergaminos mais caros. Tinha devoção para cruzar continentes inteiros. Mas ele ia passar o resto da vida sendo barrado na porta de entrada, ouvindo os cânticos só pelo lado de fora. A dor dessa marginalização de ser institucionalmente barrado devia ser imensa.
Está lendo em voz alta. O que é um detalhe curioso, porque a leitura silenciosa era uma prática praticamente inexistente na antiguidade, né? E é isso que permite ao Felipe reconhecer o texto de Isaías 53.
Perfeito!
E claro, não é por acaso que esse homem, que é marcado pela mutilação e pela rejeição contínua, estava debruçado justamente sobre uma passagem que descreve um servo sofredor, humilhado, cuja justiça foi negada e cuja descendência e linhagem foram brutalmente cortadas. A ressonância entre a vida do eunuco e o que está no texto é absoluta.
É aquele momento perfeito em que a preparação encontra oportunidade. O Felipe é convidado a subir na carruagem e ele explica que a profecia aponta para um Messias que sofreu a rejeição justamente para acolher aqueles que o sistema sempre repudiou.
Nossa, que virada de chave.
Tem uma ironia divina belíssima nisso, porque poucos capítulos à frente, em Isaías 56, o profeta decreta que Deus daria aos eunucos fiéis um lugar de honra e um nome muito melhor do que se eles tivessem filhos e filhas.
Incrível.
E aí a narrativa caminha para o clímax. Eles passam por um oade, sabe, um daqueles leitos de rios sazonais no deserto que às vezes acumulam um pouco de água. O tesoureiro olha para aquilo e faz uma pergunta que claramente carrega décadas de trauma. Ele diz: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado?
E o peso desse "o que impede" é a voz de alguém que passou a vida inteira ouvindo de sacerdotes e guardas: olha, você não pode entrar. A lei impede. A sua biologia impede. E a resposta implícita do Felipe ali é a quebra definitiva do paradigma.
Absolutamente nada impede.
O batismo judaico de prosélitos, na época, exigia a imersão física nas águas, né? Então, ali mesmo, sobre aquele sol implacável, a poeira da estrada deserta testemunha a queda de um muro histórico. Ao ser imerso naquela água, aquele tesoureiro que era rejeitado e estigmatizado se torna o primeiro cristão totalmente gentil registrado na história.
Sim, antes mesmo do Cornélio.
Exatamente. Conectando o nascente movimento ao continente africano. Tudo isso antes dos incidentes famosos envolvendo os grandes líderes do movimento.
E a fronteira foi rompida no silêncio do deserto, sem plateia.
E logo após essa conexão colossal, o evento toma um rumo quase, bom, inacreditável. O relato aponta que o Felipe é repentinamente e fisicamente arrebatado pelo Espírito.
Teletransportado. É, o Dr. Kinner até encontra paralelos na literatura profética, como o Ezequiel sendo transportado pelo cabelo naquelas visões dramáticas. Mas ele assevera que, neste caso específico do Felipe, a descrição implica uma realocação física instantânea mesmo. O Felipe desaparece da estrada de Gaza, o oficial núbio prossegue a jornada dele de volta para a África, imbuído de alegria, carregando um novo paradigma para o império dele.
E o Felipe?
O Felipe reaparece a quilômetros dali, na cidade costeira de Azoto, que foi construída sobre as ruínas da antiga capital filisteia de Asdod.
Certo. E de Azoto, a jornada dele prossegue. Ele vai caminhando ali ao longo da costa mediterrânea até finalmente estabelecer uma residência permanente em Cesareia Marítima. E as fontes deixam muito claro que Cesareia não era um oásis pacífico para se viver. Passar a aposentadoria, não.
Nem um pouco.
Era um epicentro de instabilidade que foi construída por Herodes o Grande como um tributo a César. Era um verdadeiro barril de pólvora multicultural.
A tensão sociopolítica em Cesareia era assustadora. A cidade era habitada por populações divididas quase igualmente entre sírios e judeus. E eles viviam imersos numa profunda desconfiança e muita agressividade mútua. Sabe, apenas algumas décadas depois desses eventos, essa mesma panela de pressão ia explodir naqueles massacres atrozes que precipitaram a terrível Primeira Guerra Judaico-Romana. Milhares perderam as vidas naquelas ruas de pedra.
É um cenário brutal.
E, no entanto, é exatamente no epicentro dessa volatilidade toda que o Felipe decide construir a casa dele e estabelecer uma comunidade. Ele assume mais uma vez a função de precursor invisível. É ele que anivela o terreno social incrivelmente hostil de Cesareia, preparando o cenário para que, anos mais tarde, o ilustre líder Pedro possa caminhar até lá com total segurança e se encontrar pacificamente com o centurião romano Cornélio.
É fascinante notar como esse padrão se repete de forma implacável com ele. O Felipe faz o trabalho de fundação mais desgastante imaginável. Ele se arrisca num mercado mágico bizarro. Ele quebra a muralha de ódio secular entre os judeus e samaritanos. Ele rompe a exclusão legal e dogmática ao batizar o eunuco no deserto e ainda planta sementes numa capital greco-romana prestes a explodir numa guerra civil. Tudo isso acontecendo nos bastidores. Ele pavimenta o caminho para que figuras de muito renome entrem nos livros de história recebendo os louros por ações parecidas.
Mas, analisando a estrutura de todo esse relato que a gente acabou de cobrir, eu me deparo com um paradoxo logístico formidável e eu preciso te perguntar.
Pode perguntar.
Se o Felipe literalmente desapareceu no ar após o batismo no meio do deserto e o tesoureiro seguiu na carruagem dele para o extremo sul para servir a rainha em Meroé, nenhum deles retornou imediatamente para Jerusalém, certo? Nenhum pergaminho oficial foi selado com um relatório de progresso sobre o batismo?
Certo.
Como, então, um relato contendo detalhes tão íntimos, tipo o trecho exato de Isaías que o cara estava lendo, ou a pergunta super emocional perto da água como isso sobreviveu à passagem do tempo para ser registrado no texto final de Atos?
Olha, essa é possivelmente uma das descobertas históricas mais poéticas em toda a análise do material de hoje. O segredo está na interseção da geografia com a cronologia posterior. Várias décadas após esses eventos turbulentos em Samaria e o milagre da Estrada de Gaza, o autor do livro de Atos, que é Lucas, está viajando em comitiva pelo Mediterrâneo.
Tá.
E as anotações históricas indicam que ele precisava de um lugar seguro para permanecer por um longo período. E onde você acha que ele se hospeda?
Não me diga que foi?
Sim. Na residência de Filipe, lá em Cesareia.
Caramba!
Então, o próprio autor do texto estava literalmente sentado na sala de estar do protagonista.
Exatamente.
O que transforma o texto de um mero registro oficial, frio e distante, para um relato profundamente íntimo, sabe? De primeira mão. A narrativa que a gente estudou hoje é, essencialmente, a compilação das memórias de um veterano repassando o trabalho da vida dele.
O herói anônimo, agora já um homem mais velho, com a família estabelecida, compartilhando aqueles relatos improváveis da juventude dele para um historiador curioso ao redor da mesa de jantar.
Lindo, né? E para coroar o impacto duradouro daqueles que agem fora dos holofotes, o Dr. Kinner compartilha nas notas uma reflexão super pessoal da vida dele.
O que ele conta?
Ele narra que na juventude acadêmica dele, ele era um ateu articulado e super orgulhoso das próprias convicções. Certo dia, ao cruzar com os pregadores de rua anônimos, ele engajou num debate super acalorado. Durou uns 45 minutos, com ele atacando as premissas deles com fervor.
Aquele embate de rua clássico.
E isso, no entanto, esse embate intelectual prático plantou a semente da futura conversão dele. E a reviravolta maravilhosa dessa história é que aqueles indivíduos anônimos lá nas ruas não faziam a menor ideia do monumental impacto que eles tinham causado. Isso até um ano inteiro se passar, quando o próprio Kinner rastreou os caras para avisar que aquela interação tinha mudado a trajetória da vida dele.
Olha isso!
Pessoas que movem as engrenagens da mudança verdadeira muitas vezes trabalham na completa escuridão, sem saber os resultados imediatos dos esforços delas.
Nossa, o que nos fornece uma perspectiva indispensável para a nossa conclusão do programa de hoje? A gente analisou aqui detalhadamente as engrenagens de como paradigmas que parecem impenetráveis são destruídos. A gente viu o colapso do comércio, do controle e do medo lá em Samaria. A superação pragmática de preconceitos seculares arraigados. Viu a transgressão super corajosa de exclusões legalistas impostas no meio do deserto. E a coragem de estabelecer pontes em cidades à beira do colapso social.
E qual a conclusão prática disso tudo para a audiência?
A lição estrutural profunda que emerge dessa pesquisa toda é claríssima para quem nos ouve. Para a gente promover mudanças de paradigma reais e duradouras, seja no ambiente corporativo, ou na desconstrução de uma cultura tóxica na nossa área de atuação, ou até tentando curar fraturas na nossa própria comunidade, não é preciso ter o nome gravado na placa de mármore do edifício. Não é necessário ser a figura mais reverenciada da sala de reunião.
Com certeza não.
É necessário apenas possuir integridade suficiente para valorizar a obediência a direções que às vezes parecem contrariar toda a lógica de autopromoção. E ter a ousadia de tratar com total dignidade e inclusão aqueles que as regras do sistema excluíram impiedosamente. O trabalho pesado e real que sustenta a estrutura da história sempre ocorre nos bastidores.
E pensar sobre esse silêncio dos bastidores é o que nos conduz ao cerne final de toda essa investigação de hoje. Porque pensa bem, se o Lucas não tivesse, décadas mais tarde, precisado acidentalmente de acomodações ali naquela tumultuada cesareia e não tivesse sentado à mesa do Felipe, simplesmente não haveria qualquer registro escrito da queda de todas essas muralhas culturais.
Seria perdido no tempo.
Exato. O crédito histórico e teológico por quebrar as barreiras de inclusão teria recaído exclusivamente sobre as personalidades mais famosas da época, enquanto o verdadeiro pioneiro teria sido apagado pelo esquecimento. Isso exige da gente uma profunda reavaliação de como nós enxergamos a construção do nosso mundo atual, sabe?
Totalmente.
Quantas das revoluções tecnológicas, ou grandes saltos morais, ou movimentos de libertação que hoje a gente estuda em manuais como fatos indiscutíveis e conquistas de grandes mentes, foram na verdade semeados, regados e iniciados por indivíduos completamente invisíveis aos olhos da história. E a provocação final que eu deixo é: em quais momentos triviais do seu cotidiano você pode estar plantando uma ideia vital numa estrada deserta, interagindo com alguém que é marginalizado pelo sistema, gerando um efeito dominó monumental cujos resultados finais você talvez nunca veja em vida?
Essa é a provocação reflexiva incrível que deve guiar os nossos próximos passos após o fechamento dessa nossa análise. A transformação sistêmica mais poderosa quase sempre ganha fôlego nas margens, pavimentada em silêncio, exatamente quando ninguém parece estar prestando atenção aos detalhes. Agradecemos muito a todos que nos ouvem por dedicarem tempo para acompanhar mais esta investigação complexa sobre as dinâmicas humanas invisíveis. Continuemos a questionar a superfície das narrativas oficiais, sempre buscando as engrenagens escondidas sobre o palco principal. Quem sabe, os maiores impactos podem nascer das decisões aparentemente mais inexpressivas. Até a próxima imersão!